pobreza e privação material das pessoas idosas, preconceitos e representações negativas e equivocadas sobre a velhice, paternalismo com os mais velhos, desigualdades no acesso à saúde ou aos cuidados continuados, isolamento, falhas no direito à habitação, na adaptação das casas, barreiras à mobilidade, à cultura e à educação das pessoas idosas. Estabelecer uma Carta de Direitos, um estatuto, uma estratégia, um plano, uma convenção, como várias iniciativas aqui propõem, não merece oposição. Nada contra que se codifiquem e sistematizem direitos em várias áreas. Nada contra que se recomende o desenvolvimento de políticas de apoio, algumas até já existentes, ou o aprofundamento de iniciativas e instrumentos de autonomia, o apoio domiciliário, a teleassistência. O Bloco não se oporá às iniciativas hoje trazidas a debate, embora não concordemos com todos os aspectos de cada proposta. No entanto, este processo merece crítica ao Governo. O Governo apresentou uma proposta de estatuto de forma intempestiva, não promoveu nenhum processo participativo e de auscultação, veja-se associações como a APRE ou como a Associação Nacional de Cuidadores de Informais, que não foram tidas nem achadas, e justamente a participação das pessoas idosas, também através das suas associações, das suas formas de organização e representação coletiva, deve ser um dos direitos reconhecidos por um estatuto, um dos direitos políticos das pessoas idosas. Não como declaração que esteja no papel, mas enquanto prática de construção de políticas públicas. Neste aspecto, o Governo já deu um mau exemplo. Não se acautela, do nosso ponto de vista, suficientemente uma definição de direitos que garanta a universalidade do acesso a esses direitos e a responsabilidade do Estado na sua realização. Senhoras e senhores deputados, princípios gerais são importantes, mas a questão é muitas vezes o hiato entre a lei e a prática, entre os princípios e as políticas públicas que estão efetivamente no terreno. Aliás, como temos vindo a discutir a propósito, por exemplo, de um outro estatuto, o Estatuto dos Cuidadores e das Cuidadoras Informais. Sabemos, por exemplo, que o regime de cuidados em Portugal é desigual, com pouca oferta. A maioria dos idosos não tem acesso a cuidados profissionais. Falta apoio domiciliário. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados não tem vagas suficientes. O mercado não é solução, desde logo porque a maioria das pessoas idosas não tem como pagar os cuidados profissionais no mercado. Não há uma rede pública de respostas sociais e continuamos a ter uma lógica de sobrecarga das famílias pela responsabilidade do cuidado e dentro das famílias mais das mulheres, com muitos cuidadores idosos a cuidar de outras pessoas idosas, mas sem poderem aceder, por exemplo, ao subsídio de apoio ao cuidador informal, porque ele não pode ser acumulado com uma pensão de velhice. Somos ainda incipientes nas respostas de desinstitucionalização, de autonomia ou de co-housing. O nosso apelo é que façamos então no Parlamento o debate participado que não houve antes da apresentação desta proposta, para que mais que um estatuto no papel, possamos ter leis e políticas públicas no terreno que permitam que a longevidade seja um acréscimo de tempo, de direitos e de dignidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação de iniciativa legislativa, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital. Tem até 3 minutos e 53 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Chega apresenta hoje uma recomendação ao Governo no sentido de garantir condições de vida dignas, físicas e emocionais aos mais idosos. Estes que são, de entre os vulneráveis, os mais vulneráveis. Existem mais de 2,5 milhões de pessoas consideradas séniores. Desde 2019, que esta população tem crescido mais de 2 pontos percentuais ao ano. Estes idosos dependem do Estado Social. Já não têm capacidade de trabalhar e de viver do seu trabalho, sendo uma obrigação do mesmo Estado Social a proteção destas pessoas que trabalharam toda a sua vida neste e para este país. Ao contrário de outros que chegam de fora encontram um país de portas abertas e beneficiam de todos os apoios, mesmo antes de serem legalizados ou falarem a nossa língua. Senhores deputados, é profundamente injusto que se dê aos imigrantes que acabam de chegar apoios sociais, casa e saúde completamente gratuita, quando temos portugueses, depois de uma vida de trabalho e de descontos, sem terem dinheiro para viver confortavelmente. Não têm acesso à saúde, pois os anteriores governos do PS destruíram completamente o Sistema Nacional de Saúde e o atual governo da AD, com o seu plano de emergência, também nada mais fez que piorar o que já estava mal. Não há discurso sobre inclusão que estes idosos possam compreender. Senhores deputados, as pensões mínimas são de 245 euros. Quando enchem o peito para falar de apoios sociais, de inclusão dos imigrantes e minorias, deveriam, era, senhores deputados, morder a língua. Propomos também que se assegure uma rede nacional solidária de estruturas residenciais, recorrendo ao setor público, privado e social. Denunciamos aqui que a esquerda e extrema-esquerda, por razões ideológicas, prefere deixar idosos sem apoios residenciais do que recorrer aos privados. Os portugueses lá em casa têm de saber disto. A esquerda e a extrema-esquerda não enganam mais os idosos, porque nós, o Chega, não deixaremos. Senhores deputados, nós lutaremos até que a voz nos doa pelos idosos que trabalharam toda a sua vida, construíram o país que hoje temos e que têm direito a uma vida digna. Nós não os vamos desiludir, como tem feito o sistema político instalado há anos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem um pedido de esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD, que tem até 2 minutos para fazer o seu pedido de esclarecimento, e que será feito pela Sra. Deputada Sandra Pereira. Portanto, tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, apraz-nos naturalmente registar que a senhora deputada trouxe aqui no seu projeto preocupações que são coincidentes com as preocupações do Grupo Parlamentar do PSD e do Governo também. Aliás, preocupações essas que muitas delas estão já plasmadas na proposta que o Governo hoje aqui nos apresenta. E senhora deputada, terá de convir, porque é naturalmente uma evidência, que o Governo está absolutamente comprometido com o envelhecimento ativo e já deu passos significativos nesta matéria, nomeadamente a alteração das regras de atribuição do complemento solidário para idosos, a senhora deputada falou ali disso, que permite que nenhum idoso viva com menos do que 630 euros por mês e temos esse compromisso até 2028 de alcançar os 820 euros. Mais, a disponibilização de medicamentos gratuitos a estas pessoas, a alteração das regras dos cuidadores informais que permite que possam haver mais cuidadores e mais bem remunerados e também o suplemento de pensão atribuído em outubro do ano passado que visa exatamente robustecer os idosos. Ó, senhora deputada, e portanto isto é uma matéria que está na nossa ordem das preocupações e eu pergunto-lhe se a senhora deputada não lhe parece pertinente haver um documento que plasme os direitos das pessoas idosas, que defina um quadro de ação presente e futuro por eixos e que confere dignidade à condição da pessoa idosa e que isto é um instrumento e uma mais-valia para o país e para as políticas que queremos desenhar, disse.
Muito obrigado. Para responder, tem até 40 segundos. Tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sra. Senhor Presidente, muito obrigada, Senhora Deputada, pela sua questão. É verdade, de facto, o vosso documento toca em matérias muito importantes e pelas quais nós também lutamos e, por essa razão, vamos acompanhar. No entanto, não deixar de dizer que ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Os idosos construíram o nosso país, não nos podemos esquecer disso. É graças a eles que hoje temos o país que temos e, portanto, tudo o que possamos fazer no sentido para que eles tenham uma vida digna, deveremos juntar-nos todos para o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos agora na fase das intervenções dos grupos parlamentares e para uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que tem até 3 minutos para a sua intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Hoje discutimos a proposta de lei do Governo que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa, um documento que, segundo o Governo, pretende consolidar e sistematizar os direitos dos idosos e garantir a sua dignidade. Esta é, sem dúvida, uma intenção positiva, mas pergunto, será que o que é proposto vai além das palavras? Sim. A proposta de lei menciona direitos importantes, a promoção da autonomia, a prevenção da violência ou o acesso a cuidados de saúde especiais. Mas o que é que isto quer dizer na prática? Vejamos exemplos. O Estatuto diz que o Estado assegura o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde para a pessoa idosa. Pois é, senhores deputados, mas isto não está a acontecer para ninguém. O Estatuto diz que a pessoa idosa tem direito a ser acompanhada por uma pessoa à sua escolha durante o atendimento nos serviços de saúde. Certo, era muito bom que todos os nossos idosos tivessem essa pessoa para os acompanhar. E quem não tem? O Estatuto consagra o direito de acesso a cuidados paliativos adequados e prestados com respeito pela autonomia, vontade e dignidade da pessoa. No entanto, todos sabemos que o investimento na rede de cuidados paliativos tem sido praticamente inexistente. A rede de cuidados continuados, igual. Ou desde quando conhecemos o problema dos internamentos sociais? Há quanto tempo sabemos que existem idosos que, por falta de soluções de apoio, ficam internados nos hospitais sem qualquer necessidade clínica? Onde é que está a solução para isto? Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, já aqui o disse, os nossos idosos não precisam de mais planos ou estratégias. Isto é válido também para outras iniciativas em discussão. Precisam de ações. E por isso, gostava de destacar uma medida que ilustra bem o que o Governo poderia e deveria fazer e que faria uma importante diferença na vida dos idosos mais pobres e vulneráveis, que é desburocratizar o complemento solidário para idosos. Senhora Ministra, já ontem o disse na audição regimental, não há nenhum motivo para a atribuição do CSI não ser automática. O Estado conhece e tem todas as informações necessárias para confirmar os requisitos de acesso ao CSI. Porquê é que é preciso preencher um conjunto de formulários? Porquê é que é preciso entregar um conjunto de documentos? Isso é isso que resolve todos os problemas? Não é. O que devíamos era ter um país com crescimento económico sustentável, que paga bons salários e que dá melhores pensões no futuro. Mas enquanto não temos, esta medida garante que ninguém fica para trás devido a barreiras administrativas desnecessárias. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, um Estatuto da Pessoa Idosa é um passo positivo, mas só será eficaz se for acompanhado de medidas concretas. Caso contrário, será apenas mais um documento vazio.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tendo tido cedência de tempo por parte dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, o Governo passou a ter 1 minuto e 45 e ainda nesta fase de debate, por uma intervenção, tem a palavra a Senhora Ministra. Faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. O Governo regozija-se por verificar que esta é uma matéria relativamente consensual, dada a importância que efetivamente os idosos têm para Portugal e para todos nós. É consensual no reconhecimento dessa importância, mas não na metodologia para resolver os problemas. E, portanto, é sobre essa metodologia que, porque naturalmente cada um tem a sua visão e o Governo tem a sua. Naturalmente, são importantes outras convenções, como aqui foi referido, e no passado o PSD também não votou contra essas iniciativas. Acontece que quanto a essa carta não teve sequência e, portanto, agora, senhores deputados, estamos cá nós e, portanto, nós fizemos o que não tinha sido feito anteriormente, por razões quaisquer que elas sejam. Senhora deputada Ana Sofia Antunes, os direitos já existiam, sim senhora, mas não havia uma apresentação integrada, conjugada, que é muito importante para dar